sala está acontecendo ao vivo. E aí, ao longo aqui das transmissões, das gravações, eu vou respondendo algumas dúvidas dos alunos, que são excelentes sempre na participação dos alunos. Pessoal que me assiste ao vivo, pode ficar tranquilo que eu tô com um no peixe, outro no gato. Então, as dúvidas eu vou aqui respondendo à medida que vierem. Ó, primeiro ponto importante. Houve uma dúvida que trouxeram uma pergunta e que vale a pena responder antes de começar falando do travessão, que é a questão da transcrição. Em uma dessas provas aí, a gente viu a banca falando, era Vunesp, eu acho, em transcrição. E aí a aluna me perguntou: Adriana, citação é igual a transcrição? Então, antes da gente seguir para os travessões, pegue lá o seu resumo de aspas, cadernão de aspas, glossário de aspas. E vambora subir. Vambora subir. Ó. Bora aqui, ó, citação direta é igual a fala, é discurso direto, é mudança de interlocutor. É, ó, citação direta é o mesmo que transcrição de fala. É a mesma coisa. Quando você diz assim, toda citação direta é uma transcrição, é porque você está transcrevendo a fala. O que é transcrição? Transcrição é cópia. Vou colocar de novo que transcrição é cópia. Cópia da fala da personagem. Por isso que toda citação direta é uma transcrição. É diferente da citação indireta. Por isso que a aluna fez essa pergunta, eu tenho certeza. Sabe por que que ela fez? Ela pode até não saber, mas eu sei. Porque, no fundo, no fundo, ela está pensando na diferença da citação direta para a citação indireta. O que é a citação indireta? A citação indireta não é transcrição. Não é transcrição. Escreve isso daí, que isso aqui tá lindo demais. Ó, tá até com cor diferente. Eu tô ficando caprichosa nas minhas anotações. Citação indireta não é transcrição. É paráfrase. Estou aqui me esforçando, colocando tudo colorido e você nem elogia. Estou aqui caprichando na minha letrinha. Tudo bem que eu começo do 1, 2, 3, depois eu subo para o 4, mas isso faz parte. Ó, citação indireta não é transcrição, é paráfrase. O autor reescreve com suas palavras. Ai, meu Deus, quando começa a ficar bom, acaba o espaço. A fala da personagem. Muito obrigada. Ó, muito obrigada. Várias pessoas falando, tá lindo. E o espião da FGV que não falou, tá em lindo, pode bloquear. Que ele colocou aqueles olhos ali, é porque ele tá zoando. E se ele tá zoando, pode bloquear o espião da FGV. Agora, tá? Agora será bloqueado. Mentira. Pessoa que não elogia é bloqueada aqui. É, então. Espião da FGV. Vale nada. Por isso que ele é chamado de espião da FGV, concorda? Que ele não tem esse nome à toa. Ó, então, olhe para cá. Citação indireta. Aí ele fala: não fiz nada, tadinho. Você não fez, mas parece que fez com esses olhos aí, de espião da FGV. Tá bom? Olha aqui, pessoal. Isso é uma brincadeira, tá? Espião da FGV não é para te bloquear, não. É mentira. É. Olha aqui, então, deixa eu me falar. Já falo disso aí que você tá perguntando, tá? Olha só. Então, entenda. Toda citação direta é uma transcrição. Porque você está transcrevendo. O que é transcrever? Transcrever é o que você fazia lá na escola. Lembra na escola quando a gente sentava ali no quadro e que tinha que copiar o que a professora escreveu? A gente sentava ali olhando para o quadro e copiava. É a transcrição. Transcrição é cópia. Toda citação direta é uma transcrição, porque você está copiando o que a pessoa disse. Só que é uma cópia de uma fala, não é uma cópia de um texto. É a cópia de uma fala. Então, a citação direta é uma transcrição de fala, não de um texto. E a citação indireta, que é aquela que não tem aspas, citação indireta é sem aspas. Vou até mudar a cor também. Ó, citação indireta é sem aspas. Citação indireta é sem aspas. A citação indireta, que é sem aspas, sem travessão, etc., tá? Ela não é uma transcrição, porque você não copia o que a pessoa disse, tá bom? Entendeu? Tem, ó, é só lembrar TCC, ó, só lembrar TCC, isso, texto acadêmico, tá? Tudo bem? Ó, então vamos lá. Pegou? A gente tá falando de quê, Dri? A gente tá falando de. A gente tá falando de uso das aspas, ainda. Ainda, porque a gente vai entrar em travessões, tá? Mas eu comecei o vídeo com dúvidas ainda sobre o uso das aspas. Então, as aspas, você só vai usar se você estiver reproduzindo o que a pessoa falou, a citação direta. Se você for com as suas palavras, você não vai usar aspas. Aí você vai fazer uma paráfrase, que já não é uma transcrição. Uma outra dúvida que tiveram, que também é legal, assim, importante, tem a ver com escrita. Afinal, você está aqui também para escrever, né? Você não está aqui só para responder a letra A, letra B, letra C, né? É o ponto final, ó, o ponto final e as aspas. Isso aqui é uma dúvida muito comum para quem escreve. Então, olha aqui, o ponto final e as aspas. Bom, então são duas situações que você tem que pensar que existem, que podem acontecer. Eu vou colocar aqui com exemplo. Ó, se eu digo assim, digamos que o texto já comece com a citação inicia a frase. Então, assim, ó, estudar é essencial. Quando eu digo estudar, ó, estudo é patrimônio. Isso aqui é uma coisa que eu vi falando por aí. Sua mãe deve ter falado para você, e eu vi falando em casa, estudo é patrimônio. Repare que a citação, ela está iniciando a frase, concorda? Consegue ver isso? Ó, a citação está no início da frase. Ó, citação no início da frase. É logo no início. Você está começando a frase e está terminando a frase com a citação. Então, citação no início e no final. Se acontecer isso, se a citação vier no início e no final, se a frase toda for a citação, você vai colocar, aí deixa eu pegar aqui a cor vermelha, você vai colocar o ponto. Ficou claro que o ponto está aqui, ó. Tá aqui o ponto. Não dá para enxergar o ponto e não vai adiantar de nada, né, minha filha? Adriana Figueiredo, capricha nisso daí, tô caprichando. Ó, então o ponto fica dentro das aspas. Entendeu? Por quê? Porque a citação ela veio no início e veio no final, tá? Agora, digamos que, vamos lá, segunda situação. Digamos que, ó, segundo Adriana Figueiredo, ó, segundo a F. Ó, vírgula. Aí começa. Ou dois pontos, né? Então vamos lá. Segundo a F. Ou a F diz dois pontos. Abre aspas. Estudo é patrimônio. Repare. As aspas. Elas fazem parte, ó, as aspas, elas fecharam a minha fala que foi transcrita. Tá vendo que a minha fala foi transcrita? Beleza, tá vendo? Só que o ponto diz respeito a tudo isso. Então, o ponto fica fora das aspas. Faz todo sentido isso. Faz todo sentido. Então, vou repetir para ir embora para falar dos travessões. Ó, dentro das aspas, antes das aspas. Antes das aspas, se for a citação, for toda a frase. A frase é igual à citação, entendeu? Quando eu me enrolo com as cores. Ó, aí, agora, se o ponto vem depois das aspas, quando é que ele vem depois das aspas? Se a citação estiver dentro da frase. Fechou? Então, é isso, ó. Então, com exemplos, fechamos, ó. Se a citação é a frase inteira. Se a citação é a frase inteira, que é a primeira situação, onde é que fica o ponto? O ponto fica antes das aspas. Antes. Antes das aspas. Se a citação está dentro. Está dentro da frase com outras coisas também. Aí faz parte da frase apenas. É uma parte da frase. Vou colocar assim que fica mais fácil. Ó, eu quero usar um vocabulário bem tranquilo para você depois não surtar sozinho. Se a citação é uma parte da frase. Se ela está contida na frase, mas não é a frase toda, aí o ponto fica depois das aspas. Fechamos. Ótima pergunta, tá? Uma aluna nossa agora, a Laura Morim, né? Que aqui é muito conhecida no meio, né? Ela falou para mim, por exemplo, ela acabou de publicar um livro, ela falou, Adri, eu mesma fiz a minha revisão, assim, pedi, não é? Houve um revisor, mas eu também fui. Com as aulas de português que eu tive, eu brinquei de fazer a revisão, assim, por amor. E é isso, porque isso aqui que você está fazendo é para a vida, não é só para passar em concurso. Então, depois que você vai passar, você vai levar isso. São dúvidas corriqueiras, tá bom? Então, vamos embora, tô indo embora, tá? Tô indo. Agora eu quero é falar dos travessões. Eu me lembro de uma vez indo para uma aula já contei isso para alguns aqui, para você, não, eu acho, talvez. Indo para uma dessas aulas em outro estado, eu peguei me apaixonei por aquilo. Depois eu fui procurar o texto dela, eu tenho que achar esse texto. Um texto daquelas revistas de avião, né, de voo. E a Marta Medeiros com uma frase que aqui eu vou parafrasear, ou seja, eu não vou transcrever, eu vou parafrasear. A frase da Marta Medeiros. Você entendeu o que eu falei, né? Quando eu digo que eu não vou transcrever, é porque eu não vou dizer exatamente como ela disse. Eu vou parafrasear. Tudo bem? Então eu começo esse vídeo de travessão parafraseando e não transcrevendo, porque eu não me lembro exatamente de como a frase era, mas então vou parafrasear a frase de Marta Medeiros que falava dos travessões e parênteses. Ela dizia algo do tipo: "Não quero ser mulher não seja mulher dos parênteses. Nem mesmo a mulher das vírgulas. Seja a mulher dos travessões." Era uma frase, era um texto de mulher para mulher, tá? E que se aplica a todos, né, aqui entre nós. Então, assim, você quer ser o quê? Os parênteses? Não, você quer ser os travessões. Se não for para ficar entre travessões, então não serve. Seja em qualquer âmbito da vida. Seja os travessões. Esteja dentro dos travessões. Dria, tá, gostei. O que que ela quer dizer com isso? Eu vou traduzir. Os travessões enfatizam. Os parênteses isolam. E aí, quem você quer ser? Então, ó, os travessões, eles destacam, ressaltam, enfatizam. Bom, mas aí isso é uma história que a gente vai agora ver nas questões que acaba indo para reescritura. Na prática, as bancas. Presta atenção que eu vou falar, porque já estou começando falando o que eu tenho que falar. Olha para cá. Nas questões de reescrita, lembra que eu disse que no início de cada vídeo a gente ia começar falando, brincando de reescritura? Dri, qual vai ser a brincadeira? A brincadeira é. Se eu tenho travessão e travessão, tá? Eu posso trocar por vírgula, vírgula, ou parênteses, parênteses? Sim. Então, ó, a troca de um sinal de pontuação, dá para ver que isso aqui é vírgula, isso aqui são parênteses, ó, mesmo sentido. A única banca que eu vi uma vez dizer que não era o mesmo sentido, mas mesmo assim, aquilo não afetaria a resposta tem que ser fácil, foi a Vunesp. Foi a única banca que eu vi há pouco tempo, numa das alternativas que estava longe de ser a resposta, por isso ninguém nem olhou para ela, a banca dizer que se você troca os travessões pelas vírgulas, o sentido muda. Porque há autores que dizem que muda mesmo, porque você perde a ênfase. Mas isso foi uma questão que eu vi e ela nem foi discutida, porque a banca só deixou a opinião dela lá, que a Vunesp tem muito disso. Mas, no geral, as bancas consideram que eu posso trocar os travessões pelos parênteses e pelas vírgulas, e isso não muda o sentido. Por quê? Porque ênfase não é mudança de sentido. FGV, Sebrasp, Fundação Carlos Chagas, você vai ver, é muito comum que as bancas falem disso. Então, eu posso trocar, o que muda é só uma diferença que a gente chama, ó, de quê? De expressividade. As bancas dizem assim, ó, só há uma diferença de expressividade, ou seja, de ênfase. Quando você deixa de ser dos travessões e passa a ser dos parênteses ou das vírgulas, você só perde a ênfase. Mas o sentido é o mesmo. Ou seja, como assim o sentido é o mesmo? A informação é a mesma. Você está informando a mesma coisa. Se você coloca entre travessões ou entre vírgulas, você está dizendo a mesma coisa. Mudar as travessões pelas vírgulas não vai mudar o que você disse. Só que vai mudar a ênfase do que você disse. E as bancas entendem que mudança de ênfase não é mudança de sentido. Mudança de ênfase não é mudança de sentido, por isso é reescritura, tá bom? E outra observação que eu quero fazer, porque eu estou colocando tudo que você pode ter dúvida lá na frente, na hora que for resolver as questões, olhe para cá, olhe para cá. Posso usar travessão e vírgula, Adri? Tipo, comecei com travessão. Ó, comecei com travessão, fechei com a vírgula? Não, não pode. Não pode, tá errado isso. Eu posso sim, travessão e vírgula. Bora. Eu posso travessão e vírgula, não, mas eu posso travessão e vírgula depois do travessão. Entendeu? Pegou? Não? Você vai pegar. Ó, você vai colocar erro aqui, que agora a gente vai partir, ó, erro. Não pode. Agora, isso aqui eu posso, Dri, travessão seguido de vírgula? Pode. Por que que eu posso? Porque nesse caso, ó, tá vendo isso daqui? Isso é possível, é possível colocar travessão seguida de vírgula. Por quê? Por exemplo, se eu digo assim, presta atenção, isso aqui é lindo, ó. Se chegar meu melhor amigo, digamos que numa frase, você vem assim, ó. Se chegar meu pai, meu melhor amigo. Tudo bem? Abri com travessão, fechei com travessão. Tudo bem? Tá, beleza. Ó, vou até mudar de cor para você poder enxergar. Ó, eu tô fazendo, tô me esforçando. Ó, meu melhor amigo. Travessão. Tá bom? Aí, posso colocar vírgula? Devo. Se eu colocar essa vírgula aqui, se eu retirar, a frase vai ficar errada. Ela é obrigatória. Por quê? Porque o que que acontece? Se chegar meu pai, meu melhor amigo, avise. Digamos, dentro dessa frase, essa vírgula não tem nada a ver com o avise. Pronto, continue a frase. Essa vírgula aqui não tem nada a ver com travessão. Você entende? Essa vírgula está aí por um motivo que nada tem a ver com travessão. Essa vírgula está aqui por causa da oração condicional. Oração condicional deslocada. Tá vendo ali? Por isso, essa vírgula. Ela está mandando seta lá para o C. Então, quando vem uma vírgula depois do travessão, não estranhe, as bancas colocam muito isso para o pessoal achar que está errado. A vírgula veio ali, não tem nada a ver com o travessão. O travessão cumpriu o papel dele e a vírgula está cumprindo o outro. Então, fica a dica. A vírgula depois do travessão é possível e nada terá a ver com o travessão. Ela estará ali por outro motivo, tá bom? Os travessões, eles podem isolar, agora que você vai ver os motivos dos travessões, tá bom? Então, para fechar a teoria, então, comecei a teoria falando de reescrita. Anotou tudo de reescrita? Agora eu fecho falando da função textual do travessão. Função textual do travessão. 1. Marca a mudança de interlocutor nos diálogos. Então, primeiro, a gramática coloca desse jeito, que tá aí. Mas eu, você sabe que eu vou lá e vou organizar de um jeito ainda mais fácil. 1. Marca a mudança de interlocutor nos diálogos. Como assim mudança de interlocutor? Tá vendo aqui o travessão? Mudança de interlocutor é o mesmo que, eu já te ensinei isso hoje, citação direta. Lembra? É igualzinho que a gente viu hoje. Citação direta, discurso direto. Tá bom? Beleza. Dá destaque ou ênfase a determinados termos. Então, ó. Ou seu emprego pode ocorrer para dar mais clareza à frase. Então, ó, você pode querer destacar, você pode querer dar clareza. Tá, Adriana, e aí? E aí que eu organizo desse jeito? Venha, ó. Prefiro assim. Então, olhe para mim. São duas grandes situações que você vai ver em prova. Duas principais situações de uso dos travessões. A primeira é no discurso direto. Então, ó, eu prefiro aqui no esquema, ó, discurso direto. Discurso direto é igual a fala, transcrição de fala é igual a citação. Tudo bem? Essa aqui é, eu sou feliz. Dá para ver, porque na hora, ó, as setas salvam, ó, dá para ver que o travessão foi usado ali para indicar que o homem que falou aquilo, ele perguntou aquilo, discurso direto, fala, citação. O segundo caso, explicação. Esclarecimento, que em prova, eu já disse, são sinônimos. Explicação e esclarecimento são usados como sinônimos. Machado de Assis, grande romancista brasileiro, também escreveu contos. Está vendo isso daqui? Grande romancista brasileiro. Isso aqui é explicação. É muito comum que o aluno pergunte assim. Já perguntaram também aqui no chat hoje. Ah, Adriana, isso é o aposto? É. Só que entenda isso, isso é aposto. Se perguntar se é aposto, é aposto. Aposto é uma explicação. Só que nas provas, as bancas facilitam isso. Elas não, você não precisa dizer o nome sintático. Aposto é o nome da função sintática. E você pode dizer simplesmente explicação. E é a mesma coisa. Aposto é uma explicação. Então tá tudo bem. Então quando ele fala ali aposto, explicação, esclarecimento, é tudo igual a aposto. É igual a explicação. Há várias formas de você dizer a mesma coisa. Esclarecimento. Então, não surte com isso. Sabe? Ah, é aposto ou é explicação? É a mesma coisa. Por exemplo, aqui no exemplo que eu te dei, ó, tá vendo aqui? Se chegar meu pai, meu melhor amigo, avise. Tá vendo isso daqui? Se chegar meu pai, meu melhor amigo, ali é uma explicação, é um esclarecimento ou um aposto. Tanto faz o que você disser. Tanto faz, tá bom? Com isso aqui, a gente já faz um estrago. Mas antes de irmos às questões, observações finais. Além de tudo que eu já falei, porque eu falei coisa dessa dos travessões. Ficam aí as minhas dicas finais. Lembra, vambora, copia isso daí que depois você vai sentir falta. Ó, lembra que eu disse para você, se não copia, ó, vamos só topicalizar. Que explicação, isso aqui eu já tinha falado hoje, ó, é igual ao esclarecimento, lembra? Beleza, isso você já sabe, né? Tá. Tá, agora. Tô colocando de novo só para você lembrar. Agora, explicação, ó, e, ó. Explicação é diferente de enumeração, lembra? Porque enumerar é desdobrar, lembra? Tá, beleza. Isso aqui também já falei, tô só relembrando, tá? Dri, aposto é igual a explicação? É a mesma coisa. Então, relaxe. A oração, adjetivo explicativa, tudo isso é explicação. Então, não surte com isso nas questões. Ah, a letra A diz que é aposto. Aí a letra B vai dizer que é explicação, ferrou. Não vai dizer, porque as duas são iguais. A não ser que o final da alternativa esteja errado. Aí ela pode colocar aposto numa explicação, em outra, mas lá na continuidade da alternativa você veria um outro erro. Porque eu estou querendo dizer que aposto e explicação é a mesma coisa, tá bom? Ah, que mais, Dri? Que mais? Ó, e ó, enumeração. Outra coisa assim que vai organizar a tua mente é diferente de exemplificação. É com isso que eu fiz as minhas observações finais. Ah, não. Só mais uma coisa. Deixa eu ver uma coisa que eu quero lembrar. Você vai ver nas questões também. Vunesp, FGV falam muito assim, ó. Função resumitiva é igual à função recapitulativa. Tá bom? Então, cuidado, tá? Pra você. E a número 6. Ó, explicação. Caraca, isso aqui tá muito lindo. Confia em mim. Não vou falar mais nada, eu vou te levar para as questões. E nas questões a gente termina isso daqui. Confia em mim. Copiou até o número 6? Agora venha comigo, porque você vai entender. À medida que eu for te mostrando as questões, você vai entender por que que um é igual ao outro, por que que um é diferente do outro. No final você já vai saber. Vem. Confia em mim, estou indo embora. Primeira questão, 6 Gran Rio. Eu vou contigo até a questão 16. Tá? E aí depois a gente finaliza aí olhando para isso, você vai ver que você vai ter entendido tudo. Vem, questão 13. Ao longo do texto, venha para cá, venha para cá, venha comigo, ó. Ao longo do texto, precisa ler o texto primeiro, vamos diretamente ao comando. Ao longo do texto, o travessão é empregado com funções diferentes. E no período acima, é isso que a gente está estudando função textual. Por isso que você não estudou isso na gramática. Você entendeu? Por que que a aula tá assim de alto nível? Porque a gente está estudando aquilo que as bancas cobram. Funções textuais dos sinais de pontuação. Coisa que a gente não aprendeu na escola. Por isso que é muito novo. Não fique achando que o problema é seu, não. Isso é novo mesmo. A escola não ensina assim. Então, ó, ao longo do texto, o travessão é empregado com funções diferentes. Funções textuais diferentes. E no período acima, seu uso se justifica por letra A, fala. Enumeração explicativa, coisa linda, já te expliquei isso. Enumeração explicativa, porque toda enumeração é uma explicação. Mas ele quer saber se é uma enumeração. Fala. Mudança de interlocutor, mas espera aí, Adriana. Se ele está falando mudança de interlocutor na letra C, isso não é o mesmo que letra A? Fala. Eita, e a C se excluem. Realçar um aposto, termo explicativo, beleza, eu já aprendi que aposto é um termo explicativo. E assinalar um comentário do autor. Dri, e agora? É fala, enumeração, mudança de interlocutor, aposto ou comentário? Você vai ver aqui, ó, vem aqui comigo, ó. Nessa tona das águas da vida, por cima da qual nossa cabeça espia, nessa tona das águas da vida, por cima da qual nossa cabeça espia, se não naufragamos de vez, somos assediados por pensamentos nem sempre muito inteligentes. Bom, fala da personagem não é, você já viu que não é, porque não é fala de ninguém. Enumeração não é, porque enumeração tem sempre dois ou mais elementos que desdobram um elemento anteriormente colocado no texto, e não é o caso, fora. Mudança de interlocutor não é porque não é uma fala, a C igual a A. Então, na prova, você ficaria em dúvida no máximo ali entre D e E, tá bom? Beleza. Termo explicativo ou comentário do autor? Lembra que a gente viu que explicar é justificar o que se disse, é dizer o mesmo do que se disse? Lembra que eu te disse que explicar, quando você explica, não traz ideia nova? Lembra que eu falei que explicação não é ideia nova? Explicação não é ideia nova. Se isso aqui for explicação, como tu com vontade de dizer, Dri, que é um termo explicativo, então ele está explicando o que ele já disse. Ele já tinha falado isso? Não, naufragamos de vez. Não, ele falou. Nessa tona das águas da vida, por cima da qual nossa cabeça espia, ou seja, a cabeça está por cima das águas da vida. Se não naufragamos, então essa ideia aí não havia sido mencionada anteriormente. Se ela não foi mencionada anteriormente, se ela não foi mencionada anteriormente, então não é um termo explicativo. Resposta: letra E, comentário do autor. Comentário do autor é o mesmo que opinião do autor. O autor está opinando. Ele não está explicando nada do que ele disse, porque ele nem tinha dito isso. Isso é muito importante você saber. Outra coisa, ó. Não é explicativo e não é um termo. O que que é termo? Termo, nas provas, é diferente de oração. Cara, isso salva a vida. Termo é palavra. Oração é frase verbal. Oração é frase verbal. Entendeu? Termo é palavra. Oração é frase verbal. Então, quando eu olho para isso aqui é termo, não, isso aqui tem verbo. Naufragamos. Então, isso não é termo. Não é termo, é frase. É oração. Era uma oração intercalada. Oração intercalada não é termo. Tá ligado nisso? É oração. Então ainda tinha isso. E ele não estava explicando, ele estava comentando o que ele disse anteriormente. Porque explicar é dizer o mesmo. Explicar é dizer o mesmo. Ele não disse a mesma coisa. Ele não disse a mesma. Eu estou escrevendo. Por quê, Adri? Por que que você está escrevendo, Adriano? Porque eu fico preocupada de você não fazer isso. Aí eu vou lá e faço. Ele não disse a mesma coisa. Ele não tinha dito isso. Explicar é dizer o que você já disse. E ele não tinha dito isso. Então não pode ser explicação. Então não pode ser explicação, não pode ser explicação. Entendeu? Tá? Ele tá só comentando. Foi? Fechou? Fechou o quê, Dri? Sei lá, fechou o raciocínio. Porque as questões não, tá? A gente vai até 16. 14. Vem. Os travessões empregados no segundo parágrafo. Servem ao propósito de isolar uma expressão com função resumitiva, enumerativa, explicativa, recapitulativa, que é igual a resumitiva, as alternativas se excluem, A e D. Se fosse A, seria D. Se fosse D, seria A. Fora. Exemplificativa. Então você ficaria em dúvida entre B, C e E. No máximo, antes de ler. Agora você vai ler. Quando você lê, isso aí foi Vunesp, foi mãe nessa questão, porque trouxe o pois. Com o pois eu sou feliz. Ah, pô! Naquele ano, por indicação médica, aí ele explica o que ele disse antes. Ó, explicar isso é justificar o que disse antes. Ou seja, ele está explicando por que que ele está falando de indicação médica, porque adoeceu por excesso, e por isso que tem que ter indicação médica. Explicar é não trazer ideia nova, é justificar o que você já falou. ele está justificando uma expressão que ele usou antes, indicação médica, ou seja, adoeceu. Se ele está explicando, resposta, letra C. Por que que não pode ser enumerativa? Enumerativa seria se eu tivesse dois ou mais elementos. Entendeu? Por que que eu não posso dizer exemplificativa? Porque exemplificar é trazer um caso concreto. Não está trazendo um caso concreto. Exemplificar seria, por exemplo, se ele tivesse dado um exemplo de um médico que fez a indicação. Ele não está exemplificando. Bora, questão 15. Você vai comigo até a 16. A 16 é o topo. Se você acertar 16, eu saio daqui feliz e você também. Se não acertar, você também vai sair feliz, tudo bem. 15. Eles podem estar envolvidos em um passivo da rede social. Que ocorre blá, blá, blá. Você entende? Você entende que não adianta decorar gramática? Exemplificação, comentário, questionamento, informação que não tem relação e observação que resume. Quer, você consegue ver que quem decorou procurou explicação e não achou. Porque não é uma explicação. É mais do que uma explicação, não é só uma explicação. Eles podem estar envolvidos em uso passivo da rede social, que ocorre quando você passa. Quando você passa muito tempo no Facebook, Twitter, Instagram, vendo comentários, fotos e postagens de outras pessoas e não publicando nada próprio, nem se envolvendo em conversas. Então, repare, o que que ele está fazendo aqui? Ele não está indo do abstrato, que é uma ideia, para o concreto. O exemplo vai sempre dar ideia. Ó, quando você vai dar ideia para o exemplo, entenda, você está indo do abstrato para o concreto. Facebook, Twitter, Instagram estão exemplificando esse uso passivo da rede social. Dri, é uma explicação exemplificativa. Eu poderia dizer explicação? Poderia. Mas é mais do que uma explicação. Por isso que lembra que no início da aula eu falei para você? O exemplo, a enumeração, tudo isso é explicação. Mas são tipos de explicação. É uma explicação exemplificativa. Resposta letra A. Ele está indo do geral ao específico, isso, do abstrato para o concreto, tá bom? A letra B, comentário que corrige. Corrigir é retificar. E ele está retificando? Não, ele não está retificando, tá? Questionamento que contraria, não, nada a ver, isso aí tá mole. Informação que não tem relação com a afirmação anterior, não tem relação? Tem, porque Facebook, Twitter, então tem relação, são exemplos de uso passivo em rede social. Observação que resume, o que que eu disse para você? Resumir é igual a sintetizar. É dizer menos. E ele está dizendo menos do que ele disse antes. Antes ele disse uso passivo de rede social, depois ele disse mais. Então ele não está resumindo. Entendeu? Nada a ver. Pronto, achei todos os erros de cada alternativa aí, com seu erro registrado. Resposta letra A. Entendeu o que é exemplificar? Dri, então exemplificar é concretizar? É. Então, quando você exemplifica, você está indo do abstrato ao concreto. É um caso concreto. Exemplificação é tipo o estudo de caso, sabe? Que você vê no direito, por exemplo. Ah, um estudo de caso, ou em qualquer área. Se você vem com um estudo de caso que vai ilustrar uma situação teórica, isso é exemplificação. Estudo de caso é uma exemplificação. Agora, qual é a diferença entre exemplificação e enumeração? FGV. Pede muito isso. Ó. Qual é a diferença entre retificação, explicação, exemplificação, citação, enumeração? Jesus, isso é FGV, meus senhores, e é com essa questão que eu vou finalizar a aula e vou fazer no silêncio, inicialmente no silêncio, para ver se você já consegue ir sozinho. Se não conseguir, tá tudo bem também, depois no final eu falo, tá? Fique tranquilo que depois eu vou falar. Mas tem que fazer no silêncio. Entendeu? Essa questão é ótima para você entender a diferença entre exemplificação e enumeração. A banca nem precisava ter colocado todas, ela colocou, porque ela se preocupa com você, mas não precisaria. Quando ela diz enumeração de todas as preliminares, enumerar já é trazer todas. E como não trouxe todas, jamais seria enumeração. Resposta, letra C. Então, fica a dica. Isso é FGV, né? Olha como ela vai. Muita gente que errou marcou a E. Então, olhe para cá para fechar a aula. Olhe para cá. Olhe para cá para fazer um resumo mental e escrito. Olha aqui. Aprendi que explicação é igual a esclarecimento. Sim, igual. Aprendi que explicação é diferente de enumeração. Explicação é diferente de enumeração? Vá preenchendo aí o seu resumo. Se você ainda não preencheu, vá aproveitando esse final de aula. Explicação é diferente de enumeração? É porque a enumeração tem dois ou mais elementos. E a explicação não. Ela não desdobra em dois ou mais. Aprendi que quando a banca fala aposto, é o mesmo que explicação. Então pode ser um aposto, ela pode chamar de aposto, pode falar de explicação, tanto faz. Aprendi que enumeração é diferente de exemplificação, porque a enumeração traz todos os elementos. Você aprendeu agora na questão da FGV. E a exemplificação não traz todos. Não traz todos. Aprendi que função resumitiva é o mesmo que recapitulativa, ou seja, resumir, recapitular, sintetizar. Aprendi que é a mesma coisa. Aprendi também que explicação é diferente de exemplo. O exemplo é o concreto, a explicação é um abstrato. Quando eu explico uma ideia, eu estou abstraindo. Quando eu exemplifico, eu estou concretizando. Isso é patrimônio. Então, digamos, numa redação, você está ali escrevendo, né? Aí, digamos que você tá escrevendo e você quer exemplificar o que você disse. Exemplificar, você vai ter que trazer um caso concreto. Então, eu estou falando, por exemplo, da crise educacional no Brasil. Aí eu trago um estado. se eu trouxer um estado onde haja crise e tal, isso é exemplificação. Agora, se eu ficar explicando, se eu falar o que é a crise educacional do Brasil, então é uma explicação, porque eu estou abstraindo, esclarecendo o que eu disse. Não confunda, então, exemplo com esclarecimento. O esclarecimento é você dizer o que você disse antes com outras palavras. O exemplo é concretizar. Outra coisa, em redação também é muito comum que, por exemplo, em prova discursiva, a banca vai lá e pede, cite todas as funções do juiz de paz. Sei lá, chutei aqui. Todas as funções do juiz de paz. Cara, para citar todas, não é para dar exemplo. Você vai ter que, quando ela fala cite, ela quer uma enumeração. Enumerar é dizer todas. Então, não é exemplo que ela quer. Então, o que que você vai ter que dizer? Se são cinco as funções, você vai ter que falar das cinco. Agora, se a banca disser assim, exemplifique as funções do juiz de paz, você não precisa falar de todas. Você fala de duas ou três, matou. Entendeu? Então, é isso. Agora, notícia ruim é quando ela fala cite, porque citar todas é o mesmo que enumerar. Vai ter que dizer todas. Adriana, eu só sei três. Ferrou. Mas isso não é história para agora, tá bom? Então, na próxima aula, a gente termina aí falando dos parênteses. Afinal, na sua vida, só travessões. Parênteses nunca mais. É por isso que hoje eu nem quero falar dos parênteses. Na próxima aula, a gente fala dos parênteses, continuando aí com as questões de reescritura. Depois já vi uma miscelânea com tudo misturado. E, como sempre, faremos um estrago. Grande beijo, até a próxima.